No Intermarché de Tomar é tempo de aproveitar. É tempo cá dos nossos. Só esta sexta-feira, alface frisada a 1,49€ o quilo. Redfish médio a 3,49€ o quilo. Fiambre da Paz Sicars a 2,99€ o quilo. Café 5 estrelas Sical, moagem normal, moagem grossa, grão, 250 gramas a 1,99€ a unidade. Só esta sexta-feira. Intermarché de Tomar, juntos pelo melhor e mais barato.
Tempo de informação com o Vítor Molinas. Para já os destaques. Boa noite.
Olá, boa noite. Colisão na Venda Nova. 4 pessoas ficaram feridas, 2 das quais foram transportadas para Abrantes. É uma notícia Rádio Hertz. Militar que sofreu queda no entroncamento foi evacuado para o Hospital de São José. Tem 21 anos e é da Golgã. Por uma questão de meio minuto, transportes urbanos de Tomar deixam a pé grupo de 4 a 5 passageiros que chega no comboio regional das 10 da manhã. Temos ainda a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às Finanças, em Tomar.
Quanto ao tempo, pelo Instituto Português da Mar e da Atmosfera, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior norte e centro durante a tarde. Vento em geral fraco do quadrante norte, superando temporariamente moderado no litoral oeste e sendo moderado a forte nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior, e uma pequena descida da temperatura mínima.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lodge das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa noite. O militar que sofreu uma queda de aproximadamente 5 metros de um telhado do Regimento de Manutenção Militar do Entroncamento foi evacuado ao início da noite de quinta-feira para o Hospital de São José em Lisboa, onde se encontra estável e ventilado, conforme avançou o Exército Português em resposta a um pedido de esclarecimento da ERTE. Nesse texto é referido que a vítima tem 21 anos e é da freguesia de Azinhaga, concelho da Golgã. A nossa redação questionou ainda os motivos pelos quais aconteceu a referida queda, sendo que o Exército, através do Tenente-Coronel Vicente Pereira, adiantou que os detalhes serão apurados após a conclusão do processo de averiguações, sendo que reforçou o militar encontrava-se a desempenhar tarefas de serviço. Recorde-se que o acidente ocorreu pelas 14h50 desta quinta-feira e causou ferimentos considerados como graves no jovem militar, transportado depois para o Hospital de Abrantes. Ao que tudo indica, por volta das 20 horas, foi então transferido para o Hospital de São José.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma colisão entre dois automóveis provocou ferimentos em 4 pessoas. O alerta para este acidente chegou aos bombeiros de Tomar pelas 15h13 desta sexta-feira e dizia respeito assim a um embate ocorrido perto do cruzamento da antiga escola da Venda Nova, na área territorial de Casais. Importa sublinhar que as duas vítimas foram transportadas para o hospital de Abrantes, enquanto as outras duas se limitaram a receber assistência no local. Refira-se que um dos automóveis sofreu estragos de dimensão considerável. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a mobilização de 11 operacionais e 4 veículos dos bombeiros. Duas pessoas sofreram, entretanto, também escoriações na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu na estrada da Carreira de Tiro, em Santarém, pelas 15h26, sendo que para o local foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, conforme avançava esta tarde a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por aquilo que se apurou junto do Comando Distrital de Operações do Socorro de Santarém, um dos envolvidos teve mesmo que ser transportado para o Hospital Distrital, ainda que o seu estado fosse considerado como ligeiro. A outra vítima foi apenas estabilizada no local pelos bombeiros de Santarém.
Rádio R, informação.
Numa altura em que se discute a viabilidade financeira dos transportes urbanos de Tomar, torna-se evidente que há falta de articulação entre este serviço com a necessidade dos seus utentes. Um dos exemplos mais gritantes acontece todos os dias, com menor incidência aos domingos, por volta das 10 da manhã, altura em que um comboio regional chega à estação de Tomar. É mesmo das composições que, durante cada dia, mais pessoas transporta para a cidade do Nadão. E há sempre um grupo de 4 a 5 passageiros que mal chega nesse comboio, começa a correr até à paragem do Estutes, que está situada em frente à rodoviária do Tejo, só que o veículo, mesmo com os utentes a gritar para avisar sobre a sua intenção de usufruir daquela carreira, inicia a sua marcha rumo à rua 10 de agosto, deixando os potenciais passageiros a pé por um atraso que por vezes nem chega a meio minuto. Contas feitas, os transportes urbanos de Tomar, tão carentes de utilizadores, desperdiçam uma média de 104 clientes por cada mês, números que equivalem a cerca de 1.250 por ano. Tendo em consideração que cada tarifa simples corresponde a 1 euro, fica claro que uma simples adaptação de horário à necessidade dos utentes poderia resultar em mais alguma receita, e isto tendo por base aquilo que acontece apenas numa das paragens do circuito. Importa ainda recuperar as palavras de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que já abordou precisamente o futuro em torno dos transportes urbanos em Tomar.
O contrato que foi feito para o Estute, para os circuitos do Estute, abrange única e exclusivamente o perímetro urbano, para não afetar aquilo que era a concessão com a rodoviária. Os Estute não vão a Carvalho de Figueiredo, não vão, por exemplo, a Juncais, não vão, por exemplo, ao Carrascal. São zonas populosas. Então, estamos a ter um serviço que não presta o devido serviço às populações, porque aquilo que se pretende é que vá até à periferia para que as pessoas possam utilizar o transporte público. E isso está-nos vedado pelo contrato que foi feito com a rodoviária do Tejo na questão da definição de carreiras. Podendo alterar esse contrato, já se podem fazer carreiras, percursos mais rentáveis, porque aqui a rentabilidade também a temos de ver, e isso já nos permite, então sim, poder fazer um investimento cujo retorno será mais rápido do que um investimento agora. Acho que deveríamos de apostar, já que vamos renovar uma frota, deveríamos de apostar em autocarros elétricos. O problema é que aquilo que está aberto de avisos de candidatura para a aquisição de autocarros elétricos é apenas para pagar o diferencial entre aquilo que ele custa a gasóleo e aquilo que ele custa a parte elétrica. Por outro lado, sejamos claros, o município não tem dinheiro para ir renovar a frota. Aquilo que podemos discutir é uma outra coisa. Compete à autarquia gerir este serviço ou concessionar. Só os motoristas por ano custam-nos 150 mil euros mais IVA. É um autocarro. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, sendo que se deverá avançar ou para um sentido de concessão ou para exploração direta, quando pudermos definir nós aquilo que são os percursos e a abrangência dos percursos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Semear nos jovens a vontade de participação na vida cívica da comunidade em que se inserem é o objetivo primordial do Orçamento Participativo Jovem promovido pelo município de Tomar. A votação presencial decorreu durante esta semana nas escolas do 3º ciclo e do ensino secundário do concelho, mas até às 24 horas do próximo domingo, dia 15 de janeiro, todos aqueles que tenham entre 12 e 30 anos de idade podem ainda votar online através do site do município em cm-tomar.pt, onde encontram todas as informações sobre este processo e as propostas colocadas à votação. Apesar do número de inscritos nesta votação do Orçamento Participativo Jovem ter uma efetiva votação baixa. De acordo com a página do Orçamento, no site do município, o registro para 2.936 inscritos, mas apenas 250 votantes. Nesta primeira edição do Orçamento Participativo Jovem estão à votação 9 projetos em diferentes áreas, como workshops para todos, um polidesportivo, a criação de uma rede Wi-Fi em lugares públicos e um projeto solidário para carenciados. Há também dois projetos sobre utilização de bicicletas, um para aquisição de material médico-cirúrgico para o canil, outro que pretende levar a política aos mais jovens e, por último, um projeto sobre a partilha de recursos no mesmo espaço de trabalho.
Rádio F, a primeira a informar.
O deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na Assembleia da República, desloca-se neste sábado, à tarde, à freguesia de Payalvo, no concelho de Tomar. O eleito pelo distrito de Santarém, que na parte da manhã estará na Sebaixeira, vai reunir com responsáveis da junta, visitando em seguida os lugares de Vila Nova, Payalvo, Curvaceiras e Xerneca da Peralva e várias coletividades desta freguesia. Luís Antunes, o Presidente da Junta, já disse à ERTE que a visita do deputado será aproveitada para dar conta de alguns dos problemas que afetam a freguesia, desde logo a diminuição de população.
Uma das grandes preocupações que nós temos é, portanto, a desertificação. Todo o nosso concelho e outros aqui em redores do interior do nosso país fazem população. A gente vê com desagrado, e como Presidente da Junta vê com desagrado, que às vezes um casal que se vai embora ou que infelizmente faleceu, é mais uma casa que fica com uma tableta vermelha ou de outra cor qualquer. Isto é triste, é lamentável, e tanto quanto uma freguesia como a freguesia de Payalvo, onde temos bons recursos naturais, de água, de boas terras, de boa, portanto, tudo o que é bom, com bons transportes perto, mas com qualquer freguesia do interior, cada vez mais a desertificação. Por vários motivos, nós sabemos, há grandes problemas para a construção e grandes faltas de emprego aqui também no interior, e as pessoas fogem mais para a cidade e para certos sítios onde até é mais fácil arranjar casa e a preços mais reduzidos. Portanto, é um dos grandes problemas. Outros problemas que nós temos, o saneamento. A nossa freguesia precisa de muito saneamento. Temos só cerca de 20% de saneamento básico de resíduos líquidos, já que sólidos está totalmente coberta. É outra preocupação, e outras mais iremos dizer ao Sr. Deputado António Filipe no dia 14, quando nos visitarem. Estou também interessado em visitar o movimento associativo, e nós contratámos o Sr. Presidente do Reis Folclóricos dos Camponeses da Prova, da banda Sociedade Filarmónica Banda Payalvense, Manuel de Matos, e também a coletividade social, instrutiva, recreativa, desportiva vilanovense, e os senhores três presidentes disponibilizaram-se a receber o senhor deputado, que vai também constatar em loco quais são os problemas do associativismo, os problemas que as coletividades estão neste momento a debaterem-se, cada vez com mais exigências, de situações de comunidades e outras mais, e é importante um deputado saber isto tudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Vila Nova da Barquinha, no âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criado recentemente uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção com condições mais generosas das prestações de serviços, promovendo assim a colaboração e a cooperação entre entidades municipais e privadas. Em causa estão a reabilitação de 5 áreas urbanas do concelho, casos de Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, Atalaia, Praia do Ribatejo e Tancos. Como disse a ERTE, o Presidente da Câmara Barquinhense, Fernando Freire, há um aumento da procura de habitações na vila, o que levou à necessidade do município criar mecanismos que facilitem uma resposta processual mais adequada.
Eu, na Albarquinha, temos vindo a verificar nos últimos tempos que existe uma grande procura por parte da aquisição de imóveis degradados, nomeadamente na zona da Baixa de Vila Nova da Arquinha, que é a consequência da excelente qualidade do parque e objetivamente tem a ver também com qualidade de vida e com o sossego que se verifica nesta área. Na sequência disso, importou, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local e do Urbanismo, da Divisão, criar uma plataforma integrada com base de dados de imóveis do concelho, essencialmente também aqueles da zona baixa, nomeadamente de famílias que conhecemos o paradeiro, mas que depois, com cruzamento de dados no âmbito da autoridade tributária, conseguimos saber quem são os respectivos titulares. Com esta nova plataforma, para além de inventariarmos os imóveis degradados, permite também alocar prestadores de serviços da região. Ou seja, quem é projetista, quem é construtor, quem é fornecedor de materiais de construção, pode aderir a esta bolsa. Todos estes pressupostos, estes procedimentos administrativos têm caráter elogiado, nomeadamente em sede de atendimento. Criamos também um posto de atendimento avançado, com privilégio de tratamento nas situações de reabilitação e daquilo que estamos a ver, pelo menos os últimos resultados são favoráveis e esperemos, muito em breve, termos um grande número de prédios degradados na Nova Arquinha, nomeadamente na zona histórica, devidamente conservados e feita a sua devida manutenção, o que gera também uma nova visibilidade em termos da própria urbanismo.
Como referiu o autarca, estes processos nem sempre são fáceis de organizar, pelo que outra medida de apoio foi criada, caso da loja de reabilitação, que funciona no edifício dos serviços municipais e visa precisamente prestar apoio aos munícipes em todos os assuntos relacionados com os processos de reabilitação.
Sim, a loja de reabilitação, no fundo, é um sítio ou um local onde são tratados todos os assuntos de reabilitação. Ela prestará apoio técnico às candidaturas e à instrução dos processos de candidaturas a programas financeiros de apoio à reabilitação. Significa que quem quer degradar o seu prédio poderá vir à respectiva loja e terá toda a informação bastante para instruir os processos de candidatura a programas de fundos comunitários. Ela, para além disso, também permite, no fundo, identificar as necessidades de intervenção no edifício, a sua organização processual, que às vezes não é fácil, bem como as operações urbanísticas que em termos administrativos são necessárias. Para além disso, também informará o procedimento a adotar em obras de conservação, respectivo licenciamento, dando sugestões, nomeadamente através dos serviços da própria divisão municipal, e para além disso também extremamente relevante neste tipo de intervenções, quais são os incentivos fiscais associados à reabilitação urbana, nomeadamente na área baixa de Vila Nova da Arquinha. Na sequência do plano da área da reabilitação urbana, o chamado PARU, todos os investimentos em 7 fundos comunitários são direcionados para os centros históricos. Nesta primeira fase, objetivamente, a maior procura que existe, até porque as pessoas já sabem, ou seja, o espaço urbano vai ser requalificado e isto é um fator da atração para a reabilitação à volta deste espaço que vai ser qualificado. Mas todas as candidaturas, todos os apoios, todos os incentivos são, de facto, para todo o concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana foi feito conjunto de operações no distrito na semana de 2 a 8 de janeiro que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. 22 pessoas foram detidas em flagrante delito, 7 das quais por condução sob o efeito do álcool, 6 por condução sem habilitação legal, 6 ainda por caça ilegal e 3 por tráfico de droga. No que diz respeito a apreensões, a GNR reteve 90 doses de estupefacientes, uma arma de ar comprimido e 47 aves. Por sua vez, no trânsito, foram detectadas 467 infrações, destacando-se 159 por excesso de velocidade, 27 por falta de iluminação e sinalização, 23 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e aos sistemas de retenção para crianças, entre outros.
Rádio Air, informação.
É o castigo mais pesado que foi tornado público na tarde desta última quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém. Fábio Silva, guarda-redes do Riachense, está suspenso por 6 jogos como consequência dos acontecimentos verificados no recente Samora Correia Riachense, a contar para a 15ª jornada da 1ª Distrital. Recorde-se que no final deste duelo houve lugar a lamentáveis cenas de violência entre jogadores e até mesmo adeptos, obrigando à intervenção musculada da Guarda Nacional Republicana, que teve de proteger a comitiva dos alvinegros e ainda da equipa de arbitragem. Para além do guardião riachense, registo ainda para o castigo aplicado a 2 atletas samorenses, casos de João Praia e Miguel Tavares, suspensos por 3 jogos. Já Fernando Soares, treinador dos Jadrezados, fica de fora 15 dias e tem de pagar uma multa de 50 euros. O Conselho de Disciplina teve mão pesada, também para os clubes. Samora Correia terá que pagar 600 euros em multas, enquanto o Riachense fica-se pelos 100 euros. Passamos agora à nota do dia, hoje com João Nogueira.
Na semana, agora a fim de dar, o país de certo modo parou um pouco para se despedir de Mário Soares. A personalidade do ex-presidente assim o justificou. Na verdade, Soares foi sempre figura ímpar da nossa democracia, pois representou de forma singular o país, desde a luta contra a ditadura até ao implantar do regime democrático no pós-25 de Abril e ao desígnio forte de ingresso no espaço europeu com a entrada de Portugal na então CEE. Soares marcou definitivamente a história do país no último quartel do século XX. E os caminhos que, entretanto, foram sido escolhidos. Um dos nossos melhores políticos deixou-nos um exemplo perene de luta pela liberdade e pela democracia pluralista. Muito foi dito, mas o lugar na história e a alegria com que sempre lutou deixam marca que todos recordarão. Mas a vida tem de continuar e o país bem precisa de referências como a de Soares. Por isso, a sua partida deve igualmente fazer-nos refletir no presente e no futuro. Na agitação e incertezas dos tempos que correm, Mário Soares poderá sempre recordar-nos a necessidade da intervenção política tolerante e democrática, solidária, mas corajosa. Que o seu exemplo perdure e nos relembre que sempre que devemos ser persistentes e lutadores na defesa da liberdade, da justiça e da democracia.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.